E aí chega o momento que você também não pode pensar em tudo, né? Você tem que treinar isso tudo para deixar sua mente vazia, para só realizar.
Exatamente. A preparação, que eu costumo dizer, você tem que deixar aquele movimento mais automático. Então você corrige o seu erro, fazendo uns educativos para aquele movimento ficar automático, para você não precisar pensar mais nele. Então ele fica, você vai ocupar sua cabeça com outras coisas, além da concentração.
Olá pessoal, tudo bem? É mais um podcast comigo, André Ascar, aqui no Corrida Perfeita. eu troco tudo às vezes, mas é podcast e seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. E por falar em trocar tudo, hoje não vamos falar sobre corrida, mas calma, não se preocupe. Vamos falar sobre esporte, sobre vida. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara que eu já conheço há um bom tempo e vem apresentando um bom desempenho no esporte que ele pratica. Hoje eu tenho aqui comigo Felipe Miyamoto, o japonês voador. Sabe um esporte diferente? Uma pranchinha, de uma lancha? O tal do wakeboard. Muito obrigado, campeão latino-americano.
Valeu.
Felipe Miyamoto, Filipinho, como é que você tá, meu querido? Como é que foi agora?
Tudo bem, prazer estar aqui. E foi, o ano foi bom. Agora a gente tá de férias, né? Já a gente começa de novo a preparação, mas foi muito bom.
Tá certo, foi muito bom, né, cara? E como é que é? Me fala. Porque a gente se conhece desde moleque, estudamos junto, jogamos bola junto, corremos junto. Por que que você resolveu escolher a vida enveredou pra ir pro wakeboard, esse esporte estranho? Por que você quis isso, cara?
Cara, é aquela coisa, né? Igual quando o bichinho pica e não tem jeito. É igual você jogava bola, jogava vôlei, pedalava e tudo. Sempre correu, mas não era o foco, né?
Uhum.
Quando o bichinho da corrida te picou, você não saiu, né? O meu foi o bichinho do wake. Mas sempre gostei de esporte, não teve jeito. Aí a primeira vez que eu fiz, eu já me apaixonei pelo negócio e não tinha como largar.
Cara, explica um pouco mais aí pro pessoal como é que é o wakeboard, o que que a pessoa precisa para praticar o wakeboard, além de uma prancha, principalmente, né? Porque nem da lancha em si você precisa para puxar. Hoje em dia tem os cables e tudo.
Exatamente.
Mais. Explica um pouco mais sobre esse esporte e por que que você acha ele tão apaixonante.
Cara, o fato de você estar dentro da água, assim, para quem gosta de nadar, para quem surfa, quando você tá dentro da água, a troca de energia ali, a liberdade é diferente, né? No wake a gente não tá exatamente dentro da água, mas em cima de uma prancha, sentindo vento
na
cara.
Você não
eu não quero
estar tá
dentro da água. Na verdade, meu Deus, eu tô dentro da água, eu caí. Então, não é. Mas é aquela sensação do vento na cara, velocidade, você tá podendo saltar, fazer manobras por cima da água, dar uns mortais por cima da água. É um negócio, é uma vista diferente.
Aquela aceleração do corpo, né, que você tem por
exatamente.
Vários ângulos.
E adrenalina. Adrenalina, né? Adrenalina mexe com todo mundo, não tem como.
Cara, e as pessoas acham que é simples? É fácil você estar em cima porque vai ter uma prancha? Ou é muito difícil de você ficar em pé numa prancha? Quais são as dificuldades que as pessoas encontram, que você vê com seus alunos, que você dá aula, e que você encontra dentro do wake?
O leigo, a pessoa que nunca praticou, a primeira pergunta que eles fazem para mim é: precisa de muita força, é difícil, tem que ter equilíbrio. E pelo contrário, como tudo na vida, como qualquer esporte, você precisa de uma técnica.
Uhum.
Então, é um esporte fácil. Para ficar em pé e andar, é um esporte fácil.
Ficar curtindo,
isso
ir para um
tranquilo,
lado.
Isso é tranquilo, é bem fácil. Uma criança de 3 anos ou um cara de 70, 80 anos que consiga agachar e levantar, pode fazer o esporte. É muito fácil.
Boa, então acaba que não é um esporte muito excludente por conta de ser para poucos, de capacidade física para isso.
É o contrário que eles pensam.
Inclusive, né, até o nosso amigo, o Fernando,
sim,
ele que está infelizmente inviabilizado ali para ficar em pé, né?
Ah, mas ele não é limite para ele. Ele, o contrário, lógico, ele tem a parte física dele muito bem preparada. Mas hoje em dia na escola a gente dá aula para o wake adaptado, então tem tudo.
Só um detalhe aqui, gente, que eu tô falando do Fernando Fernandes, o ex-Big Brother, que hoje em dia vai se aventurando no mundo, vendo que as possibilidades são muito grandes. Você não precisa de uma perna, né? Você
exatamente.
Não precisa se limitar.
Você não tem, que, com as suas limitações, você não tem que deixar de fazer o que você ama, o que você gosta.
Exato, não é uma desculpa, né?
Essa é exatamente até a prova dele. Ele quer mostrar pro mundo que você pode fazer tudo. Basta
que é
querer.
Isso é fantástico no esporte, né, cara? E você falou de um ponto importante sobre a técnica, que a gente bate muito aqui no Corrida Perfeita, uhum, falando sobre a técnica e tal, para correr, que você tem que se preocupar com isso. A sua preparação técnica, por ser um ambiente diferente, uma água, prancha, uhum, puxando, como é que você trabalha a técnica do seu corpo, essa consciência, para você conseguir executar os movimentos que você tem que executar?
Sim, no alto nível é diferente, né? A gente tem a preparação fora da água, que é muito mais importante do que... Lógico, tem o específico, que é bom você sempre estar treinando e aprimorando. Mas a preparação fora d'água, para eu ir para a água, tem que ser muito boa.
Ou seja, você faz educativos?
Com certeza, é muito educativo. Eu acompanho seus vídeos também e vejo que você trabalha muito com vídeo, angulação, posição do corpo, posição dos braços. Isso, eu também uso o aplicativo lá, que também é muito bom, que é exatamente para eu mostrar para os alunos exatamente a técnica perfeita, o jeito perfeito.
Posicionamento que é interessante para o corpo dar para executar o movimento.
Se ele começar a aproximação dele na marola de uma posição errada, 90% de chance que a manobra não vai ser executada.
E por falar em manobra não ser executada, o pessoal fala que a água é macia e tal, mas não machuca não cair, cara?
Machuca muito. A velocidade que a gente cria no barco, o barco ele vai numa velocidade constante, mas a gente faz umas tangentes e essa velocidade que a gente cria chega em torno de 55 km por hora. Putz. E você cair desse jeito na água acaba virando chão. É. Não rala, mas dói.
E é um barco específico, né? Que ele tem que criar a sua ondinha para você poder bater ali.
Não é o barco no que a gente usa, lógico, é um barco específico, não eliminando todos os outros barcos. Você pode praticar o wake num jet ski, num motor a cabo, um carro puxando você dentro do lago, você pode praticar de várias formas. Mas pro alto rendimento é um barco específico, que ele forma um casco, é diferente, a hélice é diferente, a marola que ele forma é totalmente diferente, a marola maior. A gente usa a marola do barco como se fosse uma rampa. Então,
o seu trampolim ali, que você vai lá, faz aquela força,
e
bate. Se
você falar em trampolim, é muita coisa que a gente faz, a preparação é num trampolim, não, no trampolim acrobático, né, na cama elástica.
Que é o momento que você precisa se estar treinando, que é no ar, né?
Exatamente, o tempo do ar, a gente ter a noção corporal, onde a gente vai olhar, onde está a água, como está a manete, que é onde a gente segura. Onde é que ela vai estar perto do corpo para a gente poder executar?
É muita concentração que tem que ter, porque é muita coisa que tem que executar.
É muita.
E aí chega um momento que você também não pode pensar em tudo, né? Você tem que treinar isso tudo para deixar sua mente vazia, para só realizar.
Exatamente. A preparação, que eu costumo dizer, você tem que deixar aquele movimento mais automático. Então você corrige o seu erro, fazer uns educativos para aquele movimento ficar automático, para você não precisar pensar mais nele. Então ele fica, você vai ocupar sua cabeça com outras coisas, além da concentração.
Isso é muito interessante, que a gente leva isso para corrida, ou então para todos os esportes, né? Que a gente tem que automatizar o movimento, porque se você fica pensando muito no movimento, você acaba se desgastando.
Fica muito mecânico aquilo lá, não fica natural, né?
Exato, você não tem a naturalidade, você gasta muito mais energia para isso.
Com certeza.
E cansa muito, por falar em energia? Como é que
cansa.
É o wake?
Você
dá quantas voltas numa competição?
A competição é diferente, né? A competição são duas boias, é um espaço, né? Que você vai e volta, como se fosse uma pista. Você vai, ele tem uma boia na entrada e uma boia na saída. Então, o barco vai, você faz uma passada. Passou da segunda boia, o barco faz a volta, você para de fazer manobra. E você começa de novo, assim que passar dessa boia de novo, e termina na primeira boia. Então, é uma ida e uma volta. Dá em torno, normalmente, de 8 a 12 manobras. Tipo assim, eu particularmente eu faço 5 na ida e 5 na volta. Uhum. Né? E no caso, se a pessoa cai, aí o que acontece? Ela perde a manobra que ela fez e fora o tempo que o barco tem para pegar ela e arrancar de novo, ele
já perde
mais,
né,
espaço, já perde mais manobra, porque ele só tem até aquela boia para fazer. Então cair não é legal.
E outra coisa, pô, você tem ali, você chega a cansar na prova
cansa.
Em si ou no treino que
não,
você cansa na prova de boa?
Na prova é tranquilo, porque são 10 manobras, né? Vamos dizer, às vezes a gente consegue fazer uma mais ou uma menos. Na prova não cansa. Eu até costumo dizer com meus preparadores físicos, fisioterapeutas, que eu preciso me preparar para o treino. O treino, ele é muito mais desgastante, ele é muito mais maçante, é muito mais porrada que a gente toma do que a prova. Normalmente,
a prova é o dia para se divertir,
né? No treino eu fico tomando porrada, tentando manobra nova, fico tentando executar da melhor forma, colocando um grab, fazendo alguma coisa diferente. Na prova eu não vou colocar coisas além do que eu não sei fazer, eu não vou ficar tentando uma manobra, eu vou colocar as manobras que eu sei.
Na prova, né, você não faz nada de novo, né?
Exatamente.
Não tem coelho da cartola pra tirar.
Não dá, você não,
se
eu não
você
vou inventar.
Se você não treinou, não faça.
Não faça, que a probabilidade de cair é grande. Você tendo uma queda a mais, a pessoa que fez 10 manobras, se você cair numa, você vai ter 9. Então a comparação vai ser diferente. Lógico, tem todo um critério técnico para analisar todas essas manobras. mas você fica com uma manobra a menos, né?
Ah, é. E por falar nisso, você teve agora no Mundial, foi até uma excelente participação, você parou na semi, não foi?
Foi, fui sair na semi.
Semifinal por conta de questões de pensamento, né?
Exatamente.
Você pensou demais, a execução, a concentração, como é que foi? Conta pro pessoal o que aconteceu.
Aquele detalhe, né, que a gente fala assim, o movimento ficou natural, mas mesmo ele sendo natural, você tem que estar concentrado na prova que você vai fazer. É, aí o que, que aconteceu? Eu fui na ida, eu caí na última manobra da ida, na quinta manobra, que é uma manobra assim que é difícil e eu poderia cair ou não, assim, não é uma manobra
arriscada ali.
Não é uma manobra arriscada, assim, normalmente eu faço ela, eu executo ela não, sem problema nenhum. Só que eu tive a infelicidade de cair. E eu falei, então tá, ok, eu vou fazer ela na volta. E eu ia colocá-la como quarta manobra da volta. Então eu fiz a primeira, a segunda, na terceira, como é uma manobra que eu nunca caio, um movimento comum para mim.
Você já estava pensando no depois.
Eu já estava pensando no depois, só que eu até falo os meus alunos, cara, é uma manobra de cada vez, por mais que você saiba ela. E eu cometi o erro de não ter concentrado na hora, porque você pediu para eu fazer ela agora.
Que você tinha que executar no momento.
Exatamente, mas é aquele detalhe de campeonato, tá focado na prova, de não...
Qualquer detalhe faz diferença.
Exatamente, foi um detalhe bobo, foi 10 centímetros assim, de que eu poderia cavar um pouquinho mais. Eu já falei, não, eu já tava pensando na outra que eu ia fazer, né, que eu tinha errado. Aí acabei dando mole e fiquei, saí na cena.
E eu vejo muito o wake como a própria corrida, que é uma questão de percepção, que você tem que estar percebendo o seu corpo para executar as manobras, para perceber isso. Então você tem que desligar o pensamento para perceber o seu corpo para executar o negócio da melhor maneira.
Exatamente,
possível.
A gente tem que perceber o nosso corpo, perceber as adversidades que estão ali, do mesmo jeito que quando você está correndo na chuva é diferente, quando você está correndo numa ladeira é diferente. Então essa é a percepção que eu tinha que ter. Eu podia ter aberto um pouquinho mais, eu podia ter cavado um pouquinho mais, e na hora eu falei, não, é automático. E fui no automático, faltou mesmo a concentração e eu...
Sabia o que estava acontecendo naquele momento.
Exatamente.
Né?
Se eu estiver correndo, tiver um buraco na minha frente, eu tenho...
Tá pensando no quilômetro 42,
não, eu vou cair no buraco.
Vai cair no buraco, exato.
Eu tenho que passar daquele buraco, por mais que seja um negócio simples, eu vou ter que só aumentar uma passada, um detalhezinho... É esse detalhe que foi a comparação é exatamente essa. É você passar um buraco numa prova, foi exatamente o que eu cometi ali.
Você desligou.
Faz parte.
Faz parte. Isso faz parte do esporte e traz a gente para ensinamentos para a vida, né, cara? Que é essa questão de você estar pensando em coisas futuras, sendo que você tem que realizar coisas agora que vão te dar base para o futuro.
Com
você
certeza.
Tem que se concentrar em cada momento, em cada ponto. E aí entra como uma boa terapia também o wake, né?
O wake,
pra ansiedade, pra você se concentrar ali, esquecer o futuro,
ele
deixar fluir.
Ele é tudo.
Desligar do resto, né, cara?
Porque também, como é um esporte radical, mas eu controlo o meu risco. Se eu for treinar hoje, eu vou chegar, não, eu quero executar minhas melhores manobras na altura máxima.
É um esporte que o risco de morte é quase zero.
É quase zero. Se no que eu saiba, teve duas mortes. Uma foi porque o cara tava andando sem equipamento de segurança, que é o colete.
Ele afogou.
Afogou assim, ele bateu muito forte na água.
Desacordou.
Desacordou e a bota saiu do pé, ou a prancha saiu do pé e ele afundou.
Putz.
Foi essa. E como ele não tava sem colete, o piloto do barco com certeza
não viu
e não deu nem tempo.
É.
E o outro que ele fez uma manobra, tinha um barco do lado e ele bateu no barco. Então, tipo assim, foram as duas mortes. Então, o risco de morte é difícil. Teve lesão medular, que a gente sabe. O cara pulou de uma rampa para outra rampa e machucou a medula. Então, isso aí acontece. Mas
não,
de morte
esporte é radical, mas seguro.
Podemos dizer assim. Segura assim. E você controla a segurança. Se eu quiser ir pro lago hoje só para me divertir, eu vou fazer manobras bobas, eu vou brincar, vou bater na
controla
água.
Controla a segurança, mas se você também não tiver um corpo preparado, a chance de lesionar é muito grande.
Sim, isso sim.
Né,
isso sim. É uma força constante te puxando para frente.
Uhum.
Né? Então, você tem que estar com... Você trabalha o tempo inteiro com a musculatura. Faz uma isometria o tempo inteiro. Então, se a isometria, querendo ou não, você ficar muito tempo segurando alguma coisa, você vai soltar.
Se o músculo vai cansar, ele não vai conseguir ter a mesma tensão, assim que ele
fadiga.
Exatamente. Então, no momento, por exemplo, você vai dar um salto, já não tem mais a mesma tensão para proteger o seu corpo, a chance...
Se você parar para ver o meu treino mesmo, diário, é mais pesado, lógico que varia, mas normalmente o meu treino é de 25 minutos a meia hora, no máximo.
Uhum.
Porque é o tempo inteiro explodindo, é uma intensidade muito grande, é uma explosão também o tempo inteiro, pulo, agacho, explodo, então... ele passa, acaba muito rápido o gás. Não tem como. Por mais que eu esteja preparado, você vai ficando ali. Ele exige demais. E quanto mais exige, vai chegar um ponto que eu vou me lesionar. Se eu passar desse ponto aqui, vai machucar.
Querendo ou não, não tem treino de wake de mais de uma hora de você ficar rodando o tempo inteiro. Porque, como você fala, a tensão é tão grande, o corpo não aguenta.
Não dá.
E não tem uma perspectiva de ultra wake.
Não tem. Né? Se for ultra wake, não, se você quiser fazer um teste, vamos mais. Você vai correndo pro lago, eu vou andando. Beleza, a gente consegue.
Só fica paradinha.
Paradinha ali.
Vai fazendo manobra, pô.
Fazendo manobra não dá. Paradinha ali, você brinca. Cara, teve um aluno meu, ele também corria, ele corre, na verdade. Ele tem 60 anos. Foi o primeiro cara que eu vi na minha vida, ele andou 2 horas e meia.
Sem parar.
Lógico, não fazendo manobra. Ele tava aprendendo, ficava em pé, caía, tinha os intervalos, caía, mas ele andou 2 horas e meia. Esse foi ultramaratonista.
Olha o condicionamento da corrida aí.
Esse curtir. Aí. Foi esse cara aqui que aguentou andar mais. Não fazendo manobra, ficando em pé.
Porra, que legal, menino, que legal. Bom, Felipe, para não me delongar muito aqui, cara, gostaria já de te agradecer a sua presença, para falar um pouco mais sobre o wake, sobre a sua experiência nesse esporte que é tão diferente, digamos assim, mas tão parecido quando a gente vai para pontos fundamentais, no qual você tem que prestar atenção no seu corpo, você tem que ter a concentração, o fortalecimento, ter a consciência do que você vai estar realizando ali. E outra coisa que eu queria te perguntar, só para não esticar muito e não te dar tchau, aproveitar a oportunidade de você estar aqui visitando a gente pra, porra, trocar ideia com a galera. Cara, esse mundo do esporte, pra gente aproximar um pouco mais, como é que você vê a questão da profissionalização do wake, hoje em dia, ser um profissional no Brasil, né? Pegar um pouco mais dessa parte política do que você acha aí, como é que você vê o governo contribui, você acha que o governo não tem que contribuir, também não vou chegar muito nesse ponto, mas as oportunidades, porque, querendo ou não, você dissemina esporte, qualidade de vida, para as pessoas terem uma vida mais saudável, porque o esporte é saudável e ajuda a gente não só na parte do físico, mas na parte mental também. Como que você vê isso, do amador, o profissional, o cara que busca isso, como é que está a sua vida hoje nesse sentido de equilibrando nesse fio da navalha?
Cara, a gente como profissionais da área que a gente trabalha com isso, eu acompanho muito, tem pessoas que vão me procurar, o cara é médico, trabalha o dia inteiro fazendo cirurgia, ele vai para lá para procurar uma qualidade de vida, assim como o pessoal vai para a corrida. Para desligar do mundo, é muito mais mental do que fisicamente. Às vezes você vai pegar uma pessoa aqui que ela talvez não tenha condições de fazer uma outra maratona, mas ela está aqui para deixar os problemas dela, para não se estressar, para ter uma qualidade de vida melhor. Isso tem muito lá no wake, porque como é um esporte diferente e você está em contato com a água, você vai para um ambiente completamente diferente, você vai para o lago.
Sim, você sai do seu...
Você sai da cidade, né? Você vai para um outro lugar... Isso, pra mentalmente, para as pessoas que vão me procurar, é excelente. Eu costumo dizer que eu sou terapeuta, eu sou professor, você acaba se virando amigo.
Sim.
Então você está ali para dar qualidade de vida para as pessoas. E na parte profissional, como todo esporte no Brasil, é muito complicado. E se você comparar com o olímpico ou não olímpico, isso tem uma grande diferença.
Já tem um peso, porque já tem ajuda do COB, né?
Exatamente. Assim. A gente é não olímpico, a gente está nos Jogos Pan-Americanos. A gente está quase. Tem um incentivo, mas é um esporte, pode-se dizer que é bem amador, porque é difícil... Fora o custo que tem, o gasto que tem...
Querendo ou não, tem que ter a lancha...
Você tem que ter a lancha, tem que ter a gasolina. Prancha, e a gasolina não tá legal.
Não tá ajudando, né? E acaba que o investimento é alto, né? O amor tem que ser muito grande pelo esporte pra persistir, né, cara?
O amor tem que ser muito forte mesmo. Não tem como ali. Se não. Pra viver mesmo, se eu chegasse agora, se eu perguntasse, Filipinho, se você não tivesse o barco, não tivesse a escola, você teria condições de ser um atleta profissional? Eu falaria assim que. 30% de chance que eu teria.
Porque acaba que bate muito com os próprios atletas de outras modalidades.
Não, de todos que praticam, quantos tem patrocínio, tem incentivo do governo, tem programas de renovação de atletas. São poucos, a gente cansa de ver aqui, você consegue ver, tipo, você tem uma estrutura muito grande. Tipo assim, você às vezes quer abranger para outras pessoas e você não pode. A falta de demanda de tempo, até o custo, então é difícil a gente querer... É abraçar o mundo, né?
Mas a gente vai levando o desafio do jeito que ele aparece, né?
Com
jeito
certeza.
Que vai, três palitos e vamos levando. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar um pouco mais essa experiência com wakeboard, com esporte, para levar para o pessoal que, pô, existe vida.
Existe. Existe vida entre atletas
entre
também.
Entre atletas, né, velho? Existe vida além do futebol, para quem só quer saber de futebol.
Certeza,
que tem inúmeros esportes que trazem muitos benefícios à nossa saúde. E vamos viver, que o mundo é grande, né?
Com certeza. Obrigadão. Prazer estar aqui,
velho. Dá o seu recado pra galera, como é que o pessoal te encontra, se quiser
Cara,
treinar com você.
Se quiser me procurar no Instagram, Felipe Miyamoto, e o da escola, Wake Brasília, @WakeBrasília e @FelipeMiyamoto. Pode me procurar, se quiser tirar alguma dúvida, alguma preparação, o que, que precisa, como iniciar no esporte, que é a grande demanda que a gente tem hoje em dia. Graças a Deus, tem que renovar sempre. Pode procurar no Instagram ou no qualquer um dos dois. Pode falar comigo direto lá que eu tô lá.
Então valeu, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Fiquem bem. Até o próximo podcast. Quem sabe a gente não traz um cara de base jump agora.
É
valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu.